DW. Jornal da Manhã.
Angola tem cada vez mais crianças em situação de risco nas lixeiras.
É muito triste, crianças, tem pai, tem mãe, fica na rua.
Em Luanda, jornalistas protestam contra as acusações de injúria e difamação.
Para o Presidente da República, ao nosso entender, de ser jornalista, o jornalista dos órgãos públicos, não inclui o jornalista dos órgãos privados.
Em Cabo Verde, a ONG denuncia a falta de segurança em reserva ambiental.
Desde o ano passado, temos vindo a denunciar a atividade ilícita de um grupo de jovens mergulhadores que fazem caça submarina então na reserva do Ilhéu-Rato. Pela lei, não pode acomodar esse tipo de atividade.
E quem é o novo Procurador-Geral do Tribunal Penal Internacional? Destaques desta quarta-feira, 16 de junho de 2021, com Thiago Melo. Bom dia. Esta quarta-feira, 16 de junho, assinala-se o Dia da Criança Africana. Em Angola, na província do Bengo, aumenta o número de crianças que trocam as brincadeiras pelas lixeiras, onde procuram comida para o seu sustento. A situação preocupa cada vez mais as autoridades. Antônio Ambrosio.
Há cada vez mais crianças a passar o dia nas lixeiras à procura de comida na província do Bengo. Muitas vezes faltam as aulas para virem para aqui, devido à pobreza extrema das famílias. A DW África constatou a situação num dos amontoados de lixo em Cachito.
Vamos procurar bolinha.
Bolinha? Mas estão a ter a comida aí, tem lá comida ali.
Era mesmo.
Uma vendedora ambulante que pediu o anonimato vê todos os dias as crianças na lixeira e lamenta a situação.
É muito triste, crianças, tem pai, tem mãe, fica na rua.
Em maio, um relatório da Rede Global contra as Crises Alimentares estimava que 1,9 milhões de crianças angolanas menores de 5 anos sofrem de múltiplas formas de desnutrição. O diretor do Instituto Nacional da Criança no Bengo, Luciano Chila, pede um trabalho conjunto com os pais para tirar as crianças das lixeiras e levá-las para as escolas.
Todo cidadão desta província, em qualquer lugar, município, comuna, aldeia, onde que esteja a viver. Uma vez que veja um filho do outro a ir à lixeira recolher esse tipo de produtos que nós estamos a fazer referência, logo deve chamá-lo à ordem. Logo se conhece os pais e informar o ato que o seu filho ou este filho está a praticar.
Mas o jornalista Manuel Godinho diz que isso não chega. O profissional lembra que proteger as crianças é ultimamente uma responsabilidade do Estado. O dinheiro recuperado no combate à corrupção pode ser usado para ajudar estas famílias, sugere o jornalista.
E agora mesmo até que estamos a falar que recuperamos 10 milhões de dólares, alguns tantos milhões de euros, outros tantos em quase. Devíamos começar a pensar em bolsas de pobreza.
E a diretora do Gabinete de Ação Social, Família e Igualdade do Gênero, Felisberta da Costa, garante que o governo, sempre que pode, apoia as famílias carenciadas.
Hoje também os nossos orçamentos emagreceram. E não tem sido fácil nós darmos sempre.
Da província angolana do Bengo para a DW, Antônio Ambrosio.
Como avalia a situação das crianças no seu país? Esta é a pergunta do dia na página da DW África no Facebook. E trazemos agora a mensagem do internauta Rosário da Historicidade, que faz uma avaliação negativa quanto à situação da criança em Moçambique. Este internauta diz que há crianças que até agora se encontram nas ruas. Quanto à educação, as crianças encontram-se a viver em condições deploráveis. Nas escolas estão vulneráveis a doenças, principalmente a Covid-19, porque há crianças que vão à escola sem máscaras. Logo mais trazemos mais comentários. Participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
As autoridades de Moçambique devem reconhecer a detenção do jornalista ruandês Cassien Ntamuanga, dado como desaparecido desde o fim de maio. O apelo é da organização Human Rights Watch. Num comunicado, a ONG denuncia que o jornalista ruandês, requerente de asilo e fundador de um movimento de oposição, foi forçosamente desaparecido pelas autoridades moçambicanas e corre o risco de ser entregue ao Ruanda, onde os seus direitos seriam violados. A organização não governamental pediu que o governo moçambicano impeça o retorno do jornalista Kigali. Em Angola, o grupo parlamentar da UNITA exigiu ao presidente João Lourenço o reforço das condições de trabalho nos hospitais. O maior partido da oposição angolana afirma que nos últimos dias os hospitais do país entraram em evidente colapso devido ao aumento de casos de malária, sobretudo em Luanda e Benguela. A falta de camas, medicamentos e outros materiais essenciais. A UNITA também exige ao presidente o reforço das verbas para o setor enfrentar a situação. E a Guiné-Bissau não vende passaportes diplomáticos, foi o que disse ontem o presidente Omar Sissoko Embaló, referindo-se à alegada venda e atribuição daqueles documentos em França por cidadãos e diplomatas guineenses. A denúncia foi feita pelo jornal francês Libération na semana passada, citando documentos. Antes de embarcar para uma visita oficial a São Tomé e Príncipe, Sissoko Embaló disse em Bissau que o caso dos passaportes vem de 2017 e 2018 e classificou a repercussão atual como política de baixo nível. Entretanto, já em São Tomé e Príncipe, o presidente guineense, Omar Sissoko Embaló, e o seu homólogo guineense, São Tomense, aliás, Evaristo Carvalho, realizam hoje um encontro restrito no âmbito da visita oficial do chefe de Estado da Guiné-Bissau ao país. Ainda segundo a agenda oficial, realiza-se também um encontro bilateral entre as delegações governamentais dos dois países, no final do qual está prevista uma declaração conjunta no Palácio Presidencial em São Tomé.
DW África, Deutsche Welle.
Sete jornalistas angolanos acusados por governantes de crimes de injúria e difamação protestaram terça-feira em Luanda. Os jornalistas dizem que a única intenção dos processos é intimidar a classe profissional há pouco mais de um ano das eleições gerais em Angola. A reportagem com o correspondente da DW em Luanda, Borralho Indomba.
Os jornalistas queixam-se de perseguição judicial. Foi por isso que protestaram esta terça-feira junto às instalações da Procuradoria-Geral da República em Luanda. Koke Mukuta, diretor da página de notícias O Decreto e correspondente da Rádio Voz da América, considera que as acusações que pendem sobre os jornalistas de injúria e difamação são uma forma de os intimidar há pouco mais de um ano das eleições gerais agendada para 2022.
Estamos a chegar numa fase pré-eleitoral e nessa altura a maior preocupação deles é colocar medo, população que não podem falar, porque vê, o jornalista nem pode falar. Então, a sociedade toda tem que estar inibida de se expressar ou de, quer dizer, expor qualquer problema, porque há essa perseguição.
No protesto desta terça-feira, estiveram também os jornalistas Mariano Braz, do jornal O Crime, Escrivão José, jornal Hora H, Lucas Fenguel, Clube Capa, Carlos Alberto, portal A Denúncia, Jorge Neto e Liberato Furtado. Alvo de cerca de 20 acusações de injúria e difamação, Lucas Fenguel, um dos responsáveis editoriais do Clube Capa, acusa o governo de João Lourenço de tentar asfixiar os órgãos de comunicação social.
Para o presidente da República, ao nosso entender, de ser jornalista, o jornalista dos órgãos públicos, não inclui o jornalista dos órgãos privados. Até vou saber que um parênteses inclui alguns, mas são os privados que eles controlam, que o executivo, são os membros do governo controlam. Por exemplo, o Clube Capa existe há 21 anos, este ano, em novembro, vão fazer 21 anos, e no tempo de rotação nunca fomos consultados nem achados, mas sempre fomos processados, sempre divulgamos alguma situação.
Para o diretor do jornal Hora H, Escrivão José, a manifestação desta terça-feira em frente ao Palácio da Justiça, edifício onde está a PGR e outros órgãos judiciais, mostra que a imprensa independente não se ajoelha aos caprichos do poder político angolano.
Não vamos parar, porque antes já foi pior, né? No tempo de José Eduardo dos Santos, muitos de nós nos esperavam por baixo do prédio. Eu já apanhei porrada, né? Gajos estranhos vieram dar uma porrada e disseram: se tu continuar, vais morrer. Esse tempo também, da governação do presidente João Lourenço, também os mesmos métodos estão a voltar.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
O assunto agora é meio ambiente. ONG Ambientalista Biosfera Cabo Verde anunciou que pretende suspender ainda este mês, por falta de segurança, as atividades de conservação da biodiversidade na Reserva Integral do Ilhéu Raso, a norte do arquipélago, após 16 anos de trabalho. Em entrevista ao DW, o presidente Tommy Mello sublinha que temem pelo futuro de um dos pontos mais importantes em termos de biodiversidade no país. Tommy Mello começa por explicar o que motivou a suspensão das atividades da ONG.
Desde o ano passado, temos vindo a denunciar a atividade ilícita de um grupo de jovens mergulhadores que fazem caça submarina então na reserva do Ilhéu Raso, que é uma reserva integral e que, portanto, pela lei não pode acomodar esse tipo de atividade. Obviamente que, depois de termos feito várias fotografias a pedido do próprio Ministério da Economia Marítima para comprovar a ilegalidade, nada foi feito. Esses jovens continuam a operar na zona e o nível de ameaça vem aumentando. Por forma a não chegar numa situação de conflito, que é algo que a biosfera realmente não deseja, nós achamos por bem, então, abandonar os trabalhos, depois de 16 anos de trabalho ininterrupto, para esperar para ver se as autoridades fazem, então, aquilo que lhes compete fazer.
Tem esperanças de que serão criadas condições para que possam regressar aos trabalhos em segurança no Ilhéu?
Eu acredito que Cabo Verde tem assinado muitos protocolos internacionais a referir à conservação do meio ambiente. Portanto, por um lado, as autoridades cabo-verdianas mostram-se engajadas, pelo menos em fórum internacional, mas aqui dentro não vemos realmente essa mesma motivação, essa vontade política. Milhões já foram gastos para a conservação do meio ambiente em Cabo Verde e temos que ter, ao mesmo tempo, uma autoridade de parte do governo, de parte do Estado, que esteja ela também engajada em fazer o seu trabalho. Caso contrário, são milhões que estão a ser desperdiçados.
No vosso entender, o que poderia ser feito para pôr fim à caça furtiva no Ilhéu e consequente situação de insegurança?
Tendo em conta que é uma reserva integral, essas pessoas não podem continuar a fazer essa prática nesse local. Sendo assim, as autoridades teriam de demovê-las dali estar. Muitas vezes as autoridades alegam falta de meios para fazer uma fiscalização apropriada, mas a biosfera já apresentou alternativas, até já apresentamos que nós concordaríamos em levar autoridades na nossa própria embarcação, mas as autoridades preferiram não fazer nada.
Com a suspensão dos projetos, temem o futuro da reserva natural, nomeadamente no que toca à preservação de cagarras?
Exatamente. Pescadores que menos sensibilizados sabem o valor que a cagarra poderá ter no mercado. Portanto, sem a nossa presença ali, muito provavelmente a caça à cagarra iria ter um novo início.
Ouviu o presidente da Biosfera Cabo Verde, Tommy Mello, numa entrevista conduzida por Cláudia Marques. A DW contactou o diretor nacional do ambiente de Cabo Verde, Alexandre Nevski, que remeteu os esclarecimentos para os próximos dias após a divulgação de um comunicado do Ministério do Ambiente.
DW África. Deutsche Welle.
Karim Khan é o novo procurador-geral do Tribunal Penal Internacional. O advogado britânico substitui a gambiana Fatou Bensouda. Como especialista em direito penal internacional e direitos humanos, Karim Khan já cuidou de diversos casos polêmicos no Quênia e na Serra Leoa. De defensor, é agora procurador. Como é que os africanos encaram seu novo mandato? Os quenianos lembram-se de Khan por representar o atual vice-presidente William Ruto em 2011 no TPI. O então procurador-geral Luiz Moreno Ocampo abriu um processo contra Ruto, alegando seu envolvimento em crimes contra a humanidade durante a violência pós-eleitoral de 2007 e 2008 no Quênia. Karim Khan conseguiu convencer os juízes do TPI de que as evidências para apoiar as alegações eram muito fracas e, portanto, inconclusivas. E em abril de 2016, Ruto foi absolvido e o processo foi arquivado. Nas ruas de Nairobi, os quenianos depositam esperança no terceiro procurador-geral na história do TPI.
For now, I can say that it's having a good experience. Having been on the other side of...
Ele tem uma boa experiência, já que esteve do outro lado como defensor. E sim, acho que ele fará um bom trabalho, já que representou casos de grande visibilidade. Acho que é um passo importante para ele. Durante a Guerra Civil da Serra Leoa, entre 91 e 2002, o presidente liberiano Charles Taylor apoiou a violência. Mais tarde, foi julgado pelo Tribunal Especial de Haia para a Serra Leoa. E apesar da defesa de Khan, Taylor foi considerado culpado e, em 26 de abril de 2012, foi condenado a 50 anos de prisão. Na Serra Leoa, os cidadãos são da seguinte opinião.
Eu não me sinto bem porque...
Não me sinto bem porque este homem defendeu Charles Taylor, que fez muitas coisas mais à humanidade e até causou uma guerra na Serra Leoa. Em declarações recentes, Karim Khan disse ser comum na profissão jurídica defender ambas as partes. Entretanto, Elizabeth Evenson, diretora associada do Programa Internacional de Justiça da Human Rights Watch, defende. O facto de o novo procurador ter experiência no TPI a partir da mesa da defesa deveria ser visto como uma vantagem. Ele está familiarizado com o trabalho do tribunal. De uma perspectiva externa, claro, ele só viu parte do trabalho dos procuradores. Não posso dizer se haverá conflitos de interesse que possam surgir dos casos que defendeu no TPI, mas espero que ele resolva qualquer conflito de interesse de acordo com os mais altos padrões de um processo justo.
DW Notícias.
Os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da Rússia, Vladimir Putin, realizam hoje uma cimeira em Genebra à procura de uma relação estável e previsível. A Ucrânia, a Bielorrússia e o destino do opositor russo Alexei Navalny e os ciberataques são os temas da cimeira. Entretanto, Joe Biden esteve ontem reunido em Bruxelas com os líderes da União Europeia. O presidente dos Estados Unidos defendeu o interesse de Washington em ter uma grande relação com Bruxelas e a NATO. Entre os vários temas abordados na cimeira, os líderes reafirmaram a necessidade de uma cooperação internacional para travar a pandemia de Covid-19. E na declaração conjunta adotada na cimeira, a União Europeia e os Estados Unidos manifestaram profunda preocupação com a situação em diferentes regiões africanas, condenando em particular, com particular ênfase, a situação em Tigray, na Etiópia. A Força Aérea de Israel retomou os ataques na faixa de Gaza durante esta madrugada, após o lançamento de balões incendiários na terça-feira desde o território palestiniano em protesto contra a celebração do desfile das bandeiras, um ato nacionalista israelita em Jerusalém. A informação foi avançada pelas forças de segurança israelitas. Na Argélia, o partido no poder venceu as eleições legislativas de sábado, marcadas pela abstenção histórica e pela crise política. A Frente de Libertação Nacional registrou, no entanto, um importante recuo em número de lugares, indicam os primeiros números oficiais, garantindo 105 dos mais de 400 lugares de deputados. No Peru, a apuração final da segunda volta das presidenciais deu a vitória ao candidato de esquerda, Pedro Castillo, com 50,2% dos votos. A sua adversária de direita, Keiko Fujimori, obteve 49,87%. E agora o futebol. Portugal estreou ontem no Euro 2020 com uma vitória por 3-0 frente à Hungria. Cristiano Ronaldo isolou-se como melhor marcador da história das fases finais do europeu. A equipe vai agora enfrentar a Alemanha no sábado. Entretanto, os alemães perderam na sua estreia num jogo que terminou só com um golo da França.
DW, Espaço do Ouvinte.
Hoje é o Dia da Criança Africana e, por isso, perguntamos lá na página do Facebook da DW África como avalia a situação das crianças no seu país. E voltamos então com os comentários. Lafu Baldé comenta: a situação das crianças na Guiné-Bissau é lamentável e crônica devido à falta de escolas e saúde. Todos os seus direitos têm sido violados. Fecharam as escolas por causa de greves na função pública e não há atenção especial para os pequenos guineenses. Hermen Bon escreve: as crianças por cá, em Luanda, Angola, são obrigadas a crescer rápido. Tudo porque vivemos num estado falhado e sem políticas de verdade para as proteger. Voloa Rafael diz que em Moçambique há situações deploráveis, pior ainda com a situação da Covid-19. Há crianças que vão à escola sem máscara e os professores, quando perguntam, a criança responde que a mãe levou a máscara porque acompanhou um bebê doente no hospital, para além daquelas crianças que vão à escola com máscaras super sujas, comenta este internauta. Sem falar das próprias condições da escola, a criança não tem direito de estudar numa sala de aula digna. Calton da Costa, também de Moçambique, diz que a situação no país é de lamentar porque temos crianças privadas dos seus direitos. Muitas são forçadas ao trabalho infantil, casamentos prematuros, violência doméstica e outros abusos. Os políticos pouco se debatem com a situação. E com este comentário encerramos esta edição. Agradecemos a todos que participaram. Acompanhe mais notícias na nossa página dw.com/português. Voltamos mais tarde com o Jornal da Noite. Tenham todos um bom dia.